Jesus é o Senhor. Mas essa semana a gente viu, está vendo, né, a mensagem 2 do alimento diário. E eu confesso para os irmãos, confesso para vocês que Romanos 9, 10 e 11 parece que não tem nada a ver conosco, mas esses três versículos são poéticos, são inspiradores. Porque, irmãos, isso aqui que está escrito aqui, nós vamos ver no decorrer da mensagem, que tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com a igreja, tem tudo a ver, irmãos, com o chamamento de Deus. Interessante que nós lemos aqui o versículo agora de Mateus, né? 20, 16. Poucas pessoas entendem, confundem um pouco esse versículo aí. Fala, é demais isso aqui, eu achei, irmãos. Fala assim, ó. Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. É claro que isso aqui tá no contexto da parábola da vinha, do Senhor que contratou os trabalhadores para a vinha. Porque muitos, isso aqui que eu queria tocar, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A palavra escolhido aqui, a palavra escolhido, no grego ela quer dizer eklog. Em grego quer dizer selecionado. Outro é escolhido ou preferido. Então aqui, poucos são escolhidos, são selecionados. Muitos são chamados. Mas escolhidos aqui, irmãos, é algo que não depende do seu humor, do seu temperamento, do seu dia a dia, se você sorriu muito ou não, se você é alegre, empatia com as pessoas. Esse escolhido aqui não depende de nós. Ele é atemporal aqui. Essa escolha é atemporal. Foge da nossa alçada aqui. Vis terrestres. Isso depende da presciência de Deus. Depende de Deus essa escolha. 1 Pedro, vou ler para os irmãos rapidinho. É interessante isso aqui, irmãos. 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 1, versículo 2. Eleitos aqui, ó. Eleito, escolhido, selecionado, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, isso aqui depende da presciência de Deus. A escolha depende da presciência de Deus. E nós vimos em Romanos 9, que quando nasceu Esaú e Jacó, eles estavam no ventre ainda de Rebeca, né? Eles já brigavam. E antes de que eles nascessem, para não falar que um era pior que o outro, era melhor, Deus escolheu Jacó. Me aborreci de Esaú e amei a Jacó. Isso é uma escolha. Isso é uma seleção natural de Deus, é uma seleção divina. Mas o enfoque aqui, no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, fala dos compatriotas de Paulo, o povo judeu. E parece que não tem nada a ver conosco o povo judeu, né? Então, eu não quero nem ler o capítulo 9, 10 e 11, porque não tem nada a ver comigo, não. Tem tudo a ver conosco. Porque esses capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, 11, É ele, quando nós lemos, que vamos entender o que é a eleição de Deus. Vai ficar claro aqui, quando nós vamos ler aqui alguns versículos. Aqui nós vamos saber o que é a eleição de Deus. Primeiramente, irmãos, o povo, os judeus, eles eram o povo escolhido de Deus entre todas as nações. Aprove a Deus escolher o povo de Deus, Israel, como seu povo. E deu a ele, irmão, todas as bênçãos espirituais para esse povo. Tudo que vocês imaginam. Eu quero ler para os irmãos, fala assim, ó, Romanos 9. A escolha de Deus para esse povo. Vou ler aqui. Vou ler 9:1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. 2. Que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a filiação. Filiação. Aqui o termo, a tradução correta é filiação. E também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Tudo foi dado para Israel. Deles também são os patriarcas. Abraão, né? Isaac, Jacó. Enfim. E também deles descende o Cristo. Olha, irmãos, se não houvesse a nação de Israel, não haveria Cristo, se a gente está falando aqui. Porque Cristo descendeu deles, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Então a nação de Israel foi receber um privilégio, foi privilegiada com a escolha de Deus. Tinha tudo. Tudo que Deus era, tudo que Deus queria, ele deu para esse povo. Mas nós sabemos que não foi bem isso que aconteceu com o passar da história, com a história e com a realidade disso, espiritualmente falando. Eles não andaram nos caminhos do Senhor. Eles amavam a Deus, eles queriam as coisas de Deus, praticavam tudo na lei, faziam tudo segundo a sua vontade, a sua alma, a sua força, todo o seu entendimento, mas eles não fizeram o que era aprazível a Deus, que era reconhecer o seu filho como o salvador do homem. Eles queriam ser salvos através dos seus esforços naturais, da lei, cumprir a lei rigorosamente. E nós sabemos que é impossível, nós não podemos, né? Nós temos que agradar a Deus. A lei é importante, mas ela não é primordial. O importante é exercitar a fé. Porque não é por obras agradar a Deus, não é algo por obras. Deus mudou de dispensação. Cristo é o fim da lei. Quando Cristo veio, a lei já não tinha mais aquela eficácia sobre, porque mudou a maneira de o homem ou de Deus se relacionar com o homem, através da pessoa de Jesus. Então tinha uma nova estratégia de Deus para se relacionar com o homem. Era aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Reconhecer Jesus como Salvador, como bendito, como aquele que faz toda a obra de Deus, como filho de Deus. Então eles rejeitaram, por andar em outros caminhos, rejeitaram a vinda do Filho de Deus, eles rejeitaram. E isso fez com que Deus se voltasse para outro tipo de pessoa, para outro povo. Né? Eles são sim escolhidos, nós vamos ver mais para frente. Eles são escolhidos, mas qual vai ser o futuro de Israel, nós vamos ver daqui a pouco. Então, houve um propósito, porque houve a rejeição. Aconteceu algo eles desprezaram a vinda do Filho do Homem para solucionar o problema de todo o Adão. Eles queriam cumprir eles queriam cumprir a Deus, a vontade de Deus, as coisas de Deus, no seu Adão, no velho homem. Assim também nós, irmãos, pela misericórdia do Senhor, o Senhor abriu uma porta lateral para nós. Nós que não tínhamos nada a ver com essa história, com a nação de Israel, não fazíamos parte das promessas, das alianças, do culto, não tínhamos nada a ver com a filiação de Deus, de nós não descendeu o Cristo, mas graças ao Senhor, por causa dessa rejeição do povo de Israel a Ele, Ele se voltou para nós. O interessante é que o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos foi escrito por uma pessoa, isso que eu ganhei, irmãos, uma pessoa que não tinha nada a ver com Jesus. Muito pelo contrário. Ele perseguia, consentia na morte, prendia e outras coisas mais. Tudo aquilo que vocês imaginam. Ele perseguia os que invocavam o nome do Senhor, porque ele era um judeu. Mas ele teve uma experiência maravilhosa. Em Atos 9, se vocês lerem em Atos 9, irmão, é maravilhoso. Ele estava indo para Damasco para prender os que invocavam o nome do Senhor. Pertinho de Damasco, aconteceu uma grande luz. Uma grande luz chegou até Paulo e ele caiu. Ele estava lá para prender os que invocavam o nome do Senhor. E ele caiu e ele ficou cego. Ele olhava, mas ele não enxergava nada. 3 dias. Fazendo o que, será? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Paulo, Paulo, eu sou Jesus. A quem você persegue? Ó, Senhor Jesus! O que aconteceu nesses 3 dias aqui? Ele ficou, irmãos, passou um filme na cabeça dele, espiritual. Tudo aquilo que ele queria fazer com os cristãos, agora ele estava tendo um background de tudo aquilo. Estava ruminando. Mas o que eu fiz? Mas espera, esse que falou comigo é Jesus, mas Jesus morreu. Eu vi ele lá na cruz. Ele era um homem, foi morto, sepultado. Então ele não está morto, ele ressuscitou. Então ele começou, irmãos, a fazer uma autocrítica dele, de tudo aquilo que ele empreendia na sua vida, tudo que ele queria, era tudo contrário àquilo que Deus estava falando para ele. E ele amava a Deus, amava a lei, mas isso não é tudo. O que ele precisava era receber a vida do Senhor. Aí ele falou assim: Paulo, Paulo, por que te demoras? Mandou Ananias lá falar para ele, em visão: ó, Ananias, vai lá na casa de Simão, né? Que ele está lá, você vai entrar lá, ele está cego, e você vai impor as mãos sobre ele, e ele vai ser curado e vai receber a minha vida. Falou para Ananias, Ananias foi lá. Mas eu, Senhor, aquele cara que persegue a gente? Ele mesmo. Vai lá. Quero ler para os irmãos isso aqui, irmãos. Atos 9 fala assim, ó. Fala assim, Atos 9, já praticamente li quase tudo aqui. Ele ficou 3 dias, Atos 9:9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, vinha em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que me respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: dispõe-te, vai à rua direita, na casa de Judas. Eu falei assim, mas é Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, que ele está orando. Olha só, irmãos, está orando. O que será que ele estava orando? Senhor, me perdoa. Senhor, eu persegui os que te invocam. Senhor, eu fiz aquilo que não era da sua vontade. Ele recebeu o Senhor lá quando ele falou: Senhor, quem és tu? Ele falou: sou Jesus a quem você persegue. Aí o que aconteceu? E viu entrar um homem chamado Ananias. E impor-lhe as mãos, quer dizer, ele não viu, né? Ele sentiu, né? E impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, isso aí foi uma visão que ele teve. Senhor, o Senhor estava falando para ele, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim. Irmãos, ele estava elegendo já Paulo. Estão vendo? A presciência. Este é para mim um vaso. A melhor tradução para instrumento é vaso. Um vaso escolhido. O Senhor escolheu ele. Já elegeu, irmãos, diante de toda essa situação negativa, na presciência de Deus, totalmente diferente das nossas, dos nossos paradigmas, modelos, nossos parâmetros, nossa escolha, totalmente diferente. Porque este é, para mim, um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Aquele que ele perseguia, em primeiro lugar, os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ou seja, Deus o capacitou para fazer aquilo que ele não queria fazer. E pelo contrário, o Senhor falou: você vai ser escolhido para levar o meu nome, levar a palavra, ou seja, você vai pregar a minha, o evangelho para todos os tipos de pessoa. E pois eu lhe mostrarei, o 16, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha, irmãos, o veneno que ele tinha foi a vacina para ele. O Senhor mudou toda a vida de Paulo, todo o seu pensar, todo o seu conhecimento bíblico, tudo aquilo que era contrário ao que ele aprendeu. Ele teve agora uma nova visão, ele teve uma nova oportunidade, e não só isso, ele recebeu o Senhor, invocando o Senhor, e foi lavado os pecados, invocando o nome do Senhor. Ele não só foi chamado, mas ele também foi escolhido. Irmãos, então muitos são chamados. E essa palavra vem, Paulo escreveu, irmãos, por quê? Porque ele amava o seu povo, ele amava os judeus. E ele falou, acabei de ler aqui no começo, né, que ele amava tanto que ele queria ser maldito, porque ele tinha dó dos seus compatriotas não terem a visão, não receberem a visão que ele recebeu, mas por causa da lei, do seu velho homem. Então ele se esforçava para isso. E nós vamos ver depois, né, em outras mensagens futuras, que ele fez muito, ele se esmerou, ele sofreu pelo nome do Senhor, como falou aqui, para levar o evangelho aos seus compatriotas. E não só isso, aos reis e também aos filhos de Israel, como nós vamos ver mais para frente. Então, irmãos, interessante que esse capítulo 9, 10 e 11 parece que não tem nada a ver conosco. Mas eu quero ler também, em Romanos 9, 22, fala assim: nós vemos então aqui a soberania do Senhor para chamar as pessoas que Ele quer. Eu quero ler também aqui, ó, o 9,6 fala assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, nem todos os filhos de Israel, que eram descendentes de Abraão, tinham a visão dessa, quando o Senhor falou aquele sonho, que Abraão ia ser o pai de uma grande descendência, uma terrena e uma celestial, Então, esse celestial aqui, irmãos, é que ainda, no final dos tempos, o Senhor vai se voltar para Israel, para os remanescentes, aqueles que não se deixaram de cumprir a vontade do Senhor e vão aceitar o Senhor como seu Salvador. Vão sofrer, vão passar por provações, mas ainda vai ter um povo remanescente, porque o Senhor ama Israel. Israel, irmãos, é a raiz. Israel é o início de toda a obra de Deus aqui nessa terra. Por isso que eles não serão, eles terão uma recompensa, um galardão ainda, mas nem todos, somente aqueles que são da descendência de Isaac. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho. Enfim, isso aqui é história, mas eu não quero me ater muito aqui. O que eu quero dizer agora, irmãos, é que essa escolha, como aconteceu com Paulo, é algo unilateral. Unilateral, é da presciência de Deus. Você pode se espernear, tal, mas não é, é Deus que escolhe. Mas aqui fala também que é 9:22. Fala assim. Eu já li aqui, mas eu quero entrar. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, espera aí. Aqui fala assim que ele suportou com muita longanimidade. Aqui parece que entra alguma coisa de tempo no negócio. Suportar denota tempo. É esperar. Esperar de uma maneira pacienciosa, demorada. Ele estava esperando quem, irmãos? Para que houvesse alguém, algum tempo, que deixasse de ser, que mudasse a sua natureza, esse vaso de ira, que com, né, os afazeres, as coisas, eles pudessem receber com o tempo, porque o Senhor está esperando que haja uma mudança, e se tornassem vasos de misericórdia, para que recebessem a glória de antemão, os quais somos nós. Olha que interessante falar aqui, ó. Os quais somos nós. Está no 24. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Né? Então ele está fazendo uma pergunta aqui. A fim de que também desse a conhecer a riqueza da glória de vaso de misericórdia, para a glória, preparou de antemão os quais somos nós. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim também dizem Oséias: chamarei povo meu a que não era meu povo, e amada a que não era minha amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. Então aqui, irmãos, começa a nossa história. Por causa da rejeição do povo, o Senhor se voltou para nós. E por causa dessa palavra de Paulo, irmão, isso aqui é muito impressionante. Ele que teve uma experiência realmente tocante, verdadeira. O próprio Deus pregou o evangelho para ele. Jesus pregou o evangelho para Paulo. Isso aqui foi maravilhoso. Mudou a vida dele. E ele passou o quê? Ele passou a ser um escravo do evangelho. Por causa dessa visão que ele teve aí. Então, irmãos, nós fomos incluídos no tempo por causa disso. Por causa dessa palavra de Paulo e da vontade soberana do Senhor, ele se voltou a nós. Um povo que não tinha nada a ver com as coisas dele. Mas graças ao Senhor que ele se voltou a nós. E cada um de nós aqui foi chamado. Antes de qualquer coisa no tempo, você crê que você foi chamado? Você foi escolhido também. Você foi eleito pelo Senhor. Então aqui começa a nossa história, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, agora incluídos, né, regenerados, cantamos aqui, cremos na obra da redenção do Senhor, pela fé, não é mais por obra, não é por lei, mas é pela fé de Deus usar a sua misericórdia. Isso é misericórdia de Deus, de nos chamar, nos escolher e nos trazer para a sua igreja. Somos membros, fomos abençoados, fomos batizados para dentro do corpo de Cristo. E recebemos a filiação, que era exclusivamente deles. Nós não estávamos nem aí, irmão, não era nada. Mas aprove ao Senhor nos incluir no seu plano, na sua vontade. Somos membros do corpo de Cristo. Somos filhos de Deus. Estamos num processo agora. Depende de cada um de nós agora. Nós temos que fazer a nossa parte. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus, nós vemos que Deus se preocupou muito com o povo de Israel. E Paulo também, né? Mas, como nós vimos aqui, nem todos são os descendentes da promessa. Sabe quem são os descendentes da promessa? Somos nós. Aqueles que nasceram do Espírito. Do O Espírito. Que recebemos a vida dele. Somos esses descendentes. Somos a descendência celestial do Senhor. Isso não depende de esforço, mérito pessoal próprio, como nós já vimos, mas de Deus usar a sua misericórdia, nos escolher. E ele também, ele se compadece de quem quer que seja e endurece o coração dos homens da maneira dele. Como nós vimos aqui, que não era nem nascido Esaú e Jacó, ele já fez a sua escolha. Então, irmãos, aprove ao Senhor nos chamar, nos separar, para nos trazer para a igreja. E nós, né, como agora, membros do corpo de Cristo, filhos de Deus, temos uma responsabilidade muito grande. Porque, como eu falei, nós estamos nos finais do tempo. Em Mateus 20, na parábola lá da vinha, fala que ele, né, ele foi e foi fazer a colheita lá da sua vinha e contratou trabalhadores para a sua obra, para a sua vinha. Nós já vimos isso, né? Na primeira hora, depois na terceira hora, na sexta hora, na nona hora, e aí terminar o dia, na décima primeira hora, ele contratou as que estavam desocupados, preocupados com as suas próprias coisas. Assim éramos nós. Estávamos desocupados. Mas graças ao Senhor, por causa da rejeição de Israel, a misericórdia chegou até nós. Ele se voltou a nós. Interessante que lá em Mateus, irmãos, 20, não fala que os trabalhadores de última hora, eles eram excepcionais trabalhadores. Fala isso aí. Fala. Mas eles, em uma hora eles ganharam igual valor, igual de quem trabalhou 12 horas. Mas eles não eram excepcionais trabalhadores. Somos tais, nós somos esses. Nós não éramos bons trabalhadores, e nem sei se somos ainda. Mas aprove o Senhor nos chamar para a sua vinha, que é a igreja. Irmãos, nessa última hora, é essa era que nós estamos passando agora. É o desenrolar do final da era da igreja. Para que venha o reino milenar. Para que venha para a volta do Senhor, preparar a volta do Senhor. O Senhor depende, irmãos, de nós para que Ele volte. Depende de cada um de nós aqui. Então, como eu falei, esses trabalhadores de última hora não tinham méritos nenhum. Eles foram chamados porque houve uma misericórdia, uma graça do Senhor, a superabundante graça, de nos trazer para a igreja nessa última hora. E em Mateus 20 fala assim, 20, eu quero ler, eu já li isso aqui a semana retrasada, mas eu preciso ler de novo. Fala assim, 20:14, né? O 13, mas o proprietário respondeu, eles começaram a perguntar, Senhor, os 10, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam um denário cada um. Mas o 9 fala assim, vindos da hora undécima, eles começaram a pagar pelos últimos. Não começou a pagar pelos primeiros. Fala assim, ó, o 8, ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores para pagar-lhes o salário, começando pelos últimos. e indo até os primeiros, vindos da horum décima, recebeu cada um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam um denário cada um, mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora. O que vocês entendem por isso? Nós trabalhamos muito mais do que eles. Fizemos muito mais. Nos esforçamos muito mais. Laboramos. Gastamos, despendemos força. Aí fala assim, dizendo esses últimos trabalhadores, estes últimos trabalharam apenas uma hora. Contudo, os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Eles trabalharam duro, o dia inteiro. E o sol? Você acha que eles não colheram bastante coisa? Durante 11 horas trabalhando? Ou 12? Colheram. Mas o proprietário respondendo disse, amigo, camarada, não te faço injustiça. Olha só, irmãos. Não é injusto, porque ele combinou isso aqui com eles. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar. É aqui que está o negócio, irmãos. Quero dar a este último quanto a ti. Então, irmãos, o povo de Israel, nesses 4.000 anos, sempre se afadigaram querendo fazer as coisas por si só, né? Gastaram, despenderam seu tempo, mas eles não estavam focados na obra, na escolha do Senhor, no seu plano eterno. Diferente desses últimos aqui, que somos nós, que pela misericórdia do Senhor, nos incluiu na igreja, para que nós façamos o nosso melhor para o Senhor. Apesar de nós somos também deficitários, deficientes, temos falhas, não é verdade? Mas nós temos uma coisa diferente aqui, irmãos. Nós estamos na vida da igreja, trabalhando para o Senhor, mas com uma perspectiva diferente. Lendo agora o Novo Testamento que Paulo escreveu, que nós seremos os eleitos por ele. Temos que dar o nosso melhor para ele, irmãos. Porque ele virá um dia e vai nos desposar. A noiva está sendo ataviada. As nossas vestes de justiça estão sendo bordadas pelos nossos atos de justiça, pelo nosso proceder, pelas nossas coisas. Onde nós estamos investindo nosso tempo, onde nós estamos gastando nosso tempo, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Pedro compartilha na mensagem que com a mídia hoje, tudo é mais fácil, realmente é. A mídia resolve muita coisa, ajuda muita coisa, mas isso não é um enfoque. O enfoque é que o Senhor quer que nós sejamos vencedores, mesmo não tendo nada a ver com as leis, mesmo não tendo nada a ver com as ordenanças, com o esforço. O Senhor não quer nos dar o reino pela graça. Pela graça, irmãos. Não é pelo nosso esforço. Então, irmãos, é isso aí. O tempo está próximo. Está passando. Qual que é a sua escolha? Quem que você elege para você? Quem é o seu eleito? Assim como o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, nos chamou, nos predestinou para a filiação, ele está investindo em nós. Então nós temos que saber aproveitar cada dia é um novo dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã para nós. Nós não podemos deixar de valorizar a obra do Senhor por nós. Para finalizar, eu quero ler esse versículo aqui, ó. Romanos 11:33. Senhor Jesus. Fala assim. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Então isso aqui, irmãos, é um encorajamento para nós. Isso aqui Paulo estava louvando essa questão da eleição dos filhos de Deus. Porque nós não tínhamos nada a ver, nós não tínhamos nem poderia ser chamado de povo. Mas por causa da sua misericórdia que chegou até nós, pelo evangelho que chegou até nós, nós fomos, temos que reconhecer o louvor da glória do Senhor e nos incluir na sua obra, no seu chamamento. E Ele quer nos eleger. E você quer ser eleito? Quer ou não quer? Depende de você. A gente fala muito assim, vamos sair da nossa zona de conforto. Será que realmente é zona de conforto? Eu estava pensando isso aí esses dias agora. As nossas fadigar pelas coisas, pelo nosso sustento, nossos filhos, uma boa escola, ter casa. Será que é zona de conforto isso? Isso é uma escravidão, irmãos. O cosmos nos escraviza. Mas o Senhor não quer isso para nós. O Senhor quer nos dar graça e abundante. Fala, que alegria, Deus em Cristo me salvou, mudou a minha sorte, livrou-me da morte. Não somos mais, irmãos, não precisamos mais ficar preocupados com as coisas. O Senhor vai nos dar o melhor, você tenha certeza. E nós, sendo fiéis a Ele, seremos co-herdeiros com Ele. Somos os filhos em transformação. Temos a vida de Deus. A vida que vence todas as coisas. A vida vencedora está dentro de nós. A vida de ressurreição está dentro de nós. Assim como aconteceu com Paulo, acontece conosco todo dia. Todo dia nós temos uma nova chance, irmãos, de pregar o Evangelho, não desprezar as pessoas. Ah, esse não tem jeito, esse não pode. Olha Paulo. Que é pior exemplo que Paulo. Não despreze as pessoas que o Senhor coloca na sua frente. Prega o Evangelho. Insta. Não discuta com Deus. Porque ele que faz o barro lá, ele molda o vaso do jeito que ele quer. E você é um vaso escolhido assim como Paulo. Para levar as boas novas. Ser um vaso de misericórdia, um vaso de bênção. É isso que o Senhor quer para nós, irmãos. O Senhor quer que todos nós corramos a carreira. E cheguemos até aquele dia, para reinar com Ele. Não perca tempo. Não vamos perder mais tempo. Vamos fazer a vontade do Senhor. Temos o CEAP, temos os livros, temos agora Expo Livro, Bucafé, reunião de casa, reunião do local, reunião de jovens, conferências, micro-regionais, internacional. Nós não podemos ficar para trás, irmão, nós podemos ficar desatualizados. Temos que nos engajar na vontade e no plano de Deus. Porque é isso que Deus quer para cada um de nós. Ele quer que nós reinemos com Ele. Depende de cada um de nós. O final dos tempos está chegando para uma nova, outra era, que é a era do reino. E o Senhor quer reinar conosco. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos cantar agora o hino 208?